Rimei pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui. Rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
As favelas no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação.
Que país é esse? Que país é esse?
Que país é esse? É o Brasil, um lugar de múltiplas diversidades, religiosidades e cultura. Por isso que nós, da equipe da Rede de Notícias da Amazônia, já estamos por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem em busca de aventura e muito conhecimento. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume ou compartilhe o fone de ouvido com o amigo e com a amiga que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão.
Que país é esse?
Antes de começarmos nossa aventura, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você sabe o significado da palavra poder, não? Então deixa que eu te explico depois. Simbora escutar uma canção.
Caminhos da Amazônia.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Essa canção traz uma reflexão sobre pessoas que ficaram refugiadas, que precisaram fugir dos seus países por conta da guerra, combates e conflitos. Mas aí você deve se perguntar, e o que isso tem a ver com o poder e com a temática de hoje? Primeiro, vamos falar o que significa poder, que é a capacidade, habilidade ou autoridade de influenciar comportamentos, impor vontades ou produzir efeitos em relações sociais e políticas. Agora imagine um excesso de poder sendo usado de maneira errada, prejudicando territórios, nações e principalmente as relações humanas. E no programa de hoje vamos compreender sobre a crise geopolítica na Pan-Amazônia e seus impactos nos territórios amazônicos. No último dia 3 de janeiro de 2026, uma invasão e ataque militar nos Estados Unidos na Venezuela resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cília Flores, no Forte Tiúna, em Caracas, com o objetivo de derrubar o governo e impor uma nova liderança. As incertezas do futuro têm tomado conta de venezuelanos e venezuelanas. Para entendermos a real situação do país diante dessa crise política e humanitária, nós conversamos com Yorman Galvis, educomunicador, docente e ativista pelos direitos humanos, residente do estado de Táchira, uma região entre a Venezuela e a Colômbia.
Caminhos da Amazônia.
Galvis, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Poderias compartilhar com nossos ouvintes a real situação do país após a invasão e ataque militar dos Estados Unidos em janeiro?
Es un placer poder estar en este espacio y contarles un poco de la realidad que estamos viviendo como país en los últimos meses debido, bueno, a lo que pues la mayoría ya conoce, que es la intervención de Estados Unidos en Venezuela y esa situación, digamos, de violencia que se generó el pasado 3 de enero en nuestro país. Y la verdad, pues, han sido pues días de mucha incertidumbre, ¿no? Días de mucha expectativa y sobre todo, bueno, que la gente pues está esperando que algo pase, ¿no? Algo más pase, y no hablo a nivel de violencia, sino hablo a nivel de cambios en el país. Si bien es cierto, el ataque de los Estados Unidos en el país ha sido complejo, ha sido una situación muy triste, un precedente que es peligroso para la sociedad, no solo venezolana, sino también latinoamericana, ¿no? Porque sienta las bases para que en cualquier momento estas acciones puedan ocurrir en otros países, y la verdad que eso sería pues la debacle, ¿no? Si se quiere, a nivel de estabilidad social en nuestros países de la región.
¿Cuáles las principales dificultades del pueblo venezolano hoy?
Hablar de Venezuela post el 3 de enero es hablar de que, bueno, no hay un cambio real, ¿no? Si se quiere, la gente, pese a que es una situación bastante horrible la que se vivió ese día, la gente espera un cambio. Y pues las dificultades, los problemas que ha tenido el venezolano en los últimos 25 años no han cambiado, ¿no? Se esperaría que hubiese un cambio en el mediano plazo, sin embargo, no ha cambiado. Quizás los únicos indicios positivos que se han visto en los últimos días es la ejecución de una ley de amnistía que ha puesto en libertad a muchos, muchas personas que se han catalogado como presos políticos, pero que no es suficiente porque pues el número de presos por razones políticas es superior al número de personas que han sido liberadas, ¿no? Entonces creo que en esa situación es corto el tema. Con respecto a las otras dificultades que vive el venezolano, el tema de la electricidad sigue fallando, el tema de la escasez de agua en muchos sectores del país sigue fallando. La realidad es que seguimos viviendo la misma situación antes del 3 de enero, igual. El tema laboral también es un tema complicado, el acceso al trabajo, el salario sigue siendo un salario indigno, si se quiere, para los trabajadores. La verdad es que ha sido una situación que no ha cambiado en todo su, en una dimensión, ¿no? Una dimensión que uno esperaría que cambiara. Y esa es la realidad del venezolano y de las venezolanas, del día a día, ¿no?
E para a gente finalizar, o que esperar para o futuro diante desse quadro político tão preocupante?
Bueno, y lo que se espera para el futuro, lo que esperamos la mayoría de los venezolanos es que haya primero una recuperación de las instituciones, que se restablezca pues todo ese tema de la separación de poderes de las instituciones públicas, que haya un proceso electoral que realmente convoque a todos los sectores del país, que realmente los convoque con confianza, ¿no? Se esclarezca también la situación del 28 de julio, que al final todos estamos en la misma duda, ¿no? De saber si ese proceso fue limpio y, bueno, que la justicia llegue para quienes tenga que llegar, ¿no? Creo que el venezolano espera eso. Creo que el venezolano de a pie no quiere revanchismos, no quiere esas acciones de violencia nuevamente en el país. Creo que el venezolano odiaría que se volviese a ocurrir un 3 de enero en el país y en cualquier otro país, porque realmente es una situación que no se le desea a nadie. Hubo pérdidas humanas, tanto militares como civiles, y eso es muy triste para una sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que espera el venezolano. Espera que se recuperen las instituciones, que haya un proceso electoral limpio y que Venezuela recupere la convivencia y la paz, ¿no? Que tanto nos ha caracterizado por muchos años y que lamentablemente se ha visto pues diezmada por la realidad que hemos vivido con el gobierno que tenemos y también con la situación de violencia que se ha generado este 3 de enero.
Solo le pido a Dios.
Yorman, desde já agradecemos sua participação e por compartilhar sua realidade e de seus irmãos. A conjuntura geopolítica da Pan-Amazônia é de instabilidade, também marcada pelos desdobramentos da invasão militar dos Estados Unidos na Venezuela. Temas como emergência humanitária e migratória, avanço de ilegalidades, disputa por minerais críticos e insegurança energética também se tornaram pauta preocupante nos últimos dias. Para que possamos compreender melhor sobre esse assunto e os reflexos na região amazônica, a Daniela Pantoja conversou com um especialista. Simbora conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Para compreendermos melhor sobre este contexto no âmbito jurídico e político, eu converso com o advogado Merilo Diniz, assessor jurídico e dissidência da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan, também da CNBB. Merilo, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. A invasão dos Estados Unidos à Venezuela, com a captura de Nicolás Maduro, gerou instabilidades na América do Sul? E quais precedentes geopolíticos?
Gerou sim, e gerou por um motivo muito simples. Quando uma potência decide atravessar a fronteira, bombardear, capturar um chefe de Estado e levá-lo para julgamento fora do seu país, a mensagem para a região é brutal. Não importa se Maduro é autoritário, e é muito autoritário, e a Venezuela vivia uma grande crise humanitária decorrente da sua ditadura. O que entrou em colapso aí foi a regra básica do jogo, a regra da soberania. A ONU tratou a ação como precedente perigosíssimo e totalmente contrário ao direito internacional. Vários analistas apontaram que o paralelo histórico mais próximo é o Panamá de 1989. Em português, bem claro, revive-se a velha lógica de quintal geopolítico, em que a América do Sul volta a ser tratada como área de intervenção, não como comunidade de estados soberanos. Mas há um segundo ponto que é menos comentado e eu creio que é mais importante. A captura de Maduro não resolveu automaticamente essa enorme crise venezuelana. Delcy Rodrigues continuou no poder interinamente, com tutela política americana de fato, e isso mostra que derrubar a cabeça do regime não equivale a reconstruir instituições. O precedente geopolítico, portanto, é duplo. Primeiro, a normalização da força unilateral. Segundo, a ideia de transição administrada de fora, que costuma produzir dependência, polarização e ressentimento regional.
Diante dessa questão, quais as consequências para o Brasil, principalmente para a região amazônica?
Para o Brasil, a consequência mais imediata foi na fronteira. Houve fechamento temporário da passagem com o Brasil, monitoramento reforçado em Roraima e, poucos dias depois, aumento da presença da Força Nacional na região. Então, o primeiro impacto é concreto. Mais pressão sobre Pacaraima, Boa Vista e toda a infraestrutura de acolhimento, saúde, segurança e controle migratório da faixa de fronteira. Mas, na Amazônia, o problema mais sério talvez nem seja o fluxo humano imediato. É o efeito subterrâneo. O sul da Venezuela já vinha sendo marcado por mineração ilegal, violência e economias criminosas ligadas ao ouro e a grupos armados. Quando um Estado entra em desorganização ou tutela, essas redes não desaparecem. Muitas vezes, o que ocorre é que elas se adaptam e se espalham. E isso toca diretamente áreas sensíveis do lado brasileiro, inclusive a terra indígena Yanomami, que já sofreu muito com garimpo, violência, doença e retorno de invasores nos últimos anos. O risco, portanto, é de contaminação da fronteira por instabilidade, aumento dos crimes ambientais e as pressões ilícitas sobre povos indígenas.
Melilo, 2026 é um ano eleitoral e decisivo no Brasil. Essas consequências podem impactar de alguma forma?
Podem sim, mas eu não exageraria dizendo que isso decide a eleição. E não decide sozinho. O que faz é reorganizar a pauta. A crise venezuelana recoloca no centro temas como soberania, defesa nacional, relação com os Estados Unidos, segurança de fronteira, migração, garimpo ilegal e proteção da Amazônia. Em campanha, isso vira munição retórica para todo mundo. Uns vão vender discurso de ordem, outros de soberania, outros de direitos humanos, alguns todos os discursos ao mesmo tempo. Onde o impacto pode ser mais perigoso é na guerra informacional. O ambiente eleitoral de 2026 já preocupa a Justiça Eleitoral por causa de desinformações e manipulações por inteligência artificial. O próprio TSE aprovou novas regras para enfrentar conteúdos destas formas e também a fraude informacional. E aí, num cenário regional tensionado, uma crise externa vira combustível perfeito para fake news, teorias conspiratórias e a exploração emocional do medo. Então, o efeito eleitoral mais forte pode não vir do fato em si, mas das mentiras fabricadas em cima dele.
Ainda nesse contexto eleitoral, você acredita que mobilizações como as campanhas Eu Voto pela Amazônia e Amazoniza-te podem ajudar a esclarecer os eleitores a votarem consciente?
Ela pode ajudar muito, desde que faça o que deve fazer. Formação cidadã séria e não catecismo eleitoral disfarçado. A CNBB já apresentou a campanha como instrumento para ajudar a sociedade a avaliar e eleger candidaturas comprometidas com o cuidado da Amazônia, da Casa Comum e de seus povos. Em 2026, a Repam lançou a iniciativa justamente como ferramenta de conscientização para o período eleitoral, com agenda própria de debates e webinários sobre eleições. Ou seja, na minha opinião, o caminho está certo. Mas na prática, essa campanha vai fazer muito mais, porque pode prestar um serviço público real, se contribuir para o aprendizado do eleitor a fazer perguntas simples e duras. Quem defende a floresta em termos concretos? Quem enfrenta o garimpo ilegal? Quem protege os povos indígenas e as comunidades tradicionais? Quem vota por licenciamento frouxo e depois posa de patriota verde? Quem trata a Amazônia como casa comum e quem trata como estoque de saque? Voto consciente não é slogan bonito, é cruzar discurso com histórico, interesse econômico e comportamento legislativo. Se a campanha puder ajudar nisso, ela vai esclarecer muita gente.
Obrigada, Melilo Diniz, assessor jurídico e dissidência da Repam e CNBB, por esclarecer sobre este assunto aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Daniela Pantoja, e ao advogado Melilo Diniz, por esses importantes esclarecimentos. É revoltante saber que a intervenção transformou a tão cobiçada região amazônica no epicentro de uma disputa de soberania e controle de recursos estratégicos. Ou seja, deixou de ser apenas um bioma para se tornar um tabuleiro de guerra global, onde a soberania nacional e os direitos dos povos tradicionais são tensionados por interesses de grandes potências e pelo avanço do crime organizado. E o que nós mais queremos ver é a nossa fantástica Amazônia em paz.
Teu verde canto, mistério milenar, um segredo derradeiro irá de rios, vitrais do teu olhar, um novo universo irá se mostrar muito além.
Desse verde encontre um lugar, sua razão para existir, sua razão para cuidar muito além. Desse verde a mente vai evoluir, descubra a Amazônia que vive em ti.
No próximo bloco vamos continuar falando sobre esse assunto, que apesar de ser bem complexo, é bom compartilhar sobre a real situação vivenciada no Brasil e em outros países da Pan-Amazônia. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Do sertão à sobrevivência, fantástica Amazônia, dos povos das penas, do sangue indígena que se grae em nós. Fantástica Amazônia, dos contos, das crenças, da arte cabocla.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Sou do norte, meu povo é forte, vem conhecer meu boi Bumba, Brasil. Bato no peito, meu norte, meu jeito, e o caprichoso é esse banzeiro de rio. Eu venho da Amazônia, enfrento o desafio, sou caboclo criado na beira do rio, sou a
cara desse povo.
Nós estamos de volta no programa Caminhos da Amazônia, embalados pelo povo do Norte. Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e tantos outros que ecoam suas vozes e lutam pela garantia de seus direitos. Aqui no Caminhos da Amazônia, a soberania do povo também é reforçada. Então, não perde tempo, aumente o volume, pois já estamos no ar.
Eu sou negro, indígena, filho da mata, ouça o meu tambor. Eu sou do norte, meu povo é forte, vem conhecer meu boi Bumba. Brasil, bato no peito, meu norte, meu jeito, e o capricho.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Não faça cerimônia, fique bem à vontade para aprender junto conosco. Hoje no programa estamos falando sobre a crise geopolítica na Pan-Amazônia e seus impactos nos territórios amazônicos. No primeiro bloco, a Daniela Pantoja conversou com Melilo Diniz, assessor jurídico e de incidências da Repan-CNBB, sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, os precedentes políticos e ainda sobre os reflexos no período eleitoral. E por falar em período eleitoral, uma iniciativa de mobilização cidadã liderada pela Repan Brasil, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, organismo vinculado à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem feito a diferença nos territórios. O objetivo? Orientar a sociedade, comunidade a avaliar candidatos com base em propostas de defesa do bioma e dos direitos territoriais.
Caminhos da Amazônia.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento.
Para você entender mais sobre essa iniciativa, recebemos a professora Márcia Oliveira, assessora da Repan. Professora Márcia, como surge a campanha Eu Voto pela Amazônia? Qual o objetivo?
É uma campanha que nos ajuda a escolher candidatos e candidatas que vão proteger a floresta, as cidades e os povos da Amazônia. É uma iniciativa da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repan, que já está nos orientando desde as eleições de 2018. A campanha Eu Voto pela Amazônia surgiu a partir dos desafios apresentados em toda a Amazônia com a participação nos processos políticos eleitorais. Nós ainda temos na região uma resistência, uma dificuldade imensa de acessos a informações que nos ajudam, nos orientam na escolha dos nossos candidatos. Por isso, a campanha vem contribuir com esses processos de informação, de orientação, através das pastorais que atuam no território. Aqui é uma campanha que vai contar diretamente com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, com a Cáritas, a Pastoral dos Migrantes, todas as pastorais sociais que na Amazônia se entrelaçam com a Repan na busca de mais orientação, mais informação e mais atuação dos povos que vivem no território. Por isso a campanha surge com o objetivo de esclarecer as populações sobre quem realmente está no mundo da política, no campo da política e nos representa. Quem de fato defende a Amazônia, o ecossistema, o bioma e os povos que vivem nessa região.
Quais resultados já foram vistos desde a primeira edição?
Desde 2018, a gente vem ampliando o alcance da campanha Eu Voto pela Amazônia, no sentido de esclarecer, pensar juntos, refletir sobre a nossa atuação política na região. Não é uma questão simples, porque nós temos tanto a questão das distâncias, como também a dificuldade de acessos. É uma região muito desigual no sentido dos acessos aos meios, às informações. Então, por isso que é uma campanha que representa um grande desafio em toda a região, mas é uma campanha que já vem sendo conhecida, sendo divulgada, sendo compartilhada nos diversos meios, de forma muito especial nas redes sociais, das pessoas que participam diretamente das nossas pastorais sociais, dos pequenos grupos que representam a Repan nos territórios e as pastorais os organismos, instituições e pastorais que estão vinculadas à Repan.
Que ações estão sendo realizadas já visando o pleito deste ano?
A campanha Eu Voto pela Amazônia é uma campanha muito importante num território em que a gente tem um domínio muito grande de grupos que não defendem a Amazônia, de grupos que vêm paulatinamente destruindo a Amazônia, contaminando nossas águas, nossos rios, derrubando nossas florestas, fazendo queimadas, contaminando todo o território. Então é uma eleição muito importante, essa de 2026, para nós elegermos realmente pessoas comprometidas com a proteção da Amazônia. A Amazônia como um santuário de vida, onde Deus revela a beleza da sua criação. Então, homens e mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, todos nós somos convidados a defender esse território onde tudo é vida, tudo é sagrado e por isso deve ser guardado e cuidado. A Amazônia que sonhamos para o futuro precisa ser protegida agora, no presente. Daí a importância de nós escolhermos bem os nossos candidatos, senadores, o presidente da República, que esteja realmente comprometido com a defesa da Amazônia, dos seus povos, desse ecossistema que é vital para todo o planeta. Todas as dioceses serão convidadas a fazer o lançamento oficial da campanha Eu Volto pela Amazônia nos seus territórios. E aí a replicação disso nas pastorais, nas comunidades, para a gente ir fazendo o alcance necessário. Na Amazônia tudo é muito distante, tudo é muito longe, são realidades que dificultam, né, o acesso à informação, a circulação das informações, mas a gente tem também mecanismos, né, que vão desde a palavra das dioceses, todas as iniciativas das dioceses, das pastorais, que vão replicando, vão ampliando o alcance da campanha.
Professora Márcia, muito obrigada por compartilhar essas informações. E fica também a dica para você, ouvinte, para que possa pesquisar mais sobre a campanha Eu Voto pela Amazônia e quem sabe também ajudar nesse processo de mobilização junto às comunidades.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo.
Turma de casa, a nossa temática de hoje parece ter sido complexa, mas foi necessária para que pudéssemos compreender este cenário geopolítico da Pan-Amazônia. Mas aqui no Caminhos da Amazônia temos uma missão de informar e compartilhar a temática que desperte a nossa sensibilidade em defesa dos territórios e de seus povos. Então você já sabe, na próxima semana temos um novo encontro marcado. Ah, também escute novamente esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. E compartilhe, para que mais pessoas também possam se informar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Amazônia, celeiro de tanta riqueza, cenário da natureza que Deus deixou.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.